Queria falar sobre Pesach hoje, já que estamos em Pesach. Algumas ideias bem interessantes que eu, nesses primeiros dias de Yom Tov, sentei para estudar um pouco a fundo. Tem aqui, esta paraxá a gente já viu até, mas esses detalhes que eu vou falar a gente não viu. Logo depois que o povo saiu do Egito, nós estamos justamente nesse momento, entre a saída do Egito e a travessia do mar. A travessia do mar vai ser agora, Shvi'i Pesach, sétimo dia de Pesach. Exatamente. A Torá fala assim, Vayhi beshalach paro et ha'am. E foi quando o faraó enviou o povo. Velo nacham Elokim derech eres pelishtim. E Deus não guiou eles, não orientou eles, pelo caminho da terra dos filisteus. Kikarovu, pois é próxima. Ki amar Elokim, pois Deus disse, peninachem ha'am, para que o povo não venha a pensar e desistir. Birotam milchama, quando eles virem guerra, vechavu Mitzrayim, mas vão retornar ao Egito. Vayasev Elokim. Como? Karovu, porque é perto, é próximo. Vayasev Elokim et ha'am derech ha'midbar yamsuf. Então Deus fez o povo dar a volta em direção ao deserto e ao mar vermelho. Vachamushim aluvne Israel me'es Mitzrayim. E o povo de Israel saiu do Egito armados. E aí a Torá conta que o Moshe foi pegar os ossos do Yosef para poder levar também para enterrar em Israel. Parando aqui. Depois disso vai ter, o faraó vai ver que eles não estão voltando, vai perseguir eles, eles vão acabar entrando no mar, e o faraó vai entrar no mar e vão afogar os egípcios no mar. Mas esses versículos aqui têm um monte de perguntas. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Essas perguntas vão trazer várias lições importantes para nós. Primeira coisa, a Torá fala que foi quando o faraó enviou o povo. E eu pergunto, quem enviou o povo? O faraó? Deus tirou o povo do Egito. Por que a Torá está afirmando aqui, foi quando o faraó enviou o povo? Desde quando foi o faraó que enviou?
Porque o faraó falou, vai, vão rápido. Foi,
verdade, o faraó falou, vão rápido. Tá certo. Mas daí a dizer que ele que mandou eles embora, não mandou nada. Deus tirou o povo do Egito. O faraó estava apressando. Então fala, o faraó apressou. Como?
Os egípcios não foram atrás?
Os egípcios depois vão atrás. Ainda não.
Será que ele não está se referindo a isso?
Não está se referindo, porque ele fala em seguida. Depois o faraó vai dizer que o povo acampou e tá. E aí vieram avisar o faraó que o povo não está voltando. Aí ele resolveu perseguir. Aqui ainda não é perseguição. Ele mandou o povo.
O faraó livra ele depois das pragas, depois do primogênito, ele livra.
Ele livrou, mas ele não mandou o povo embora. Essa é a primeira pergunta. Segundo, Velonaham...
Só um minuto, meu, desculpa. Quantos anos foram as pragas?
As pragas levaram um ano. Quer dizer, era uma semana praga, três semanas descanso.
Mas durante as pragas não tinha escravidão.
Não, durante as pragas não tinha escravidão. Até é importante você lembrar isso para a continuação. Velonacham Elohim, e Deus então não orientou eles, não guiou eles pelo caminho dos filisteus, pois era próximo. Quem é próximo?
Deixa eu só fazer então mais uma pergunta.
Fala.
Se nesse ano das pragas, eles não foram escravizados, então não tá nos 400 anos de escravidão.
Tá contado nos 400 anos, porque no final das contas eles não estavam livres. Eles não eram escravos, porque eles não tinham que trabalhar nesse ano. Não estavam livres, não podiam sair de lá. Fronteiras fechadas. Então faz parte, pelo menos, do status de estrangeiros. Eles não podiam sair. Então, o que significa que Deus não guiou eles pelo caminho dos filisteus? Bom, primeira coisa, o que significa não guiou eles pelo caminho dos filisteus? Se você olha no mapa hoje, certo? O Egito está a sudoeste de Israel, certo? Do Egito para vir para Israel, o caminho mais rápido e mais simples é você atravessar a pontinha do Sinai, onde hoje é o canal de Suez, na época era fechado, eles cavaram ali, abriram, passa por lá, e aí você vem via Gaza para dentro de Israel. Esse é o caminho mais simples e mais fácil de vir, Egito e Israel. E é justamente esse caminho que a Torá está falando aqui, porque afinal de contas, na terra de Gaza, e Ashkelon, e Kiryat Gat, e etc., esses lugares moravam os filisteus, que era o povo que existia naquela época, os filistim, que não tem nada a ver com essa turma hoje em dia, que tentaram usar esse nome, que não tem nada a ver, são árabes, não tem nada a ver com os filisteus. De qualquer forma, esse seria o caminho mais breve, mas Deus falou não, não por aqui. Por quê? Que carovo, porque é muito perto.
Mas eles eram amigos de Rodin? Eles eram amigos?
Não, os filistim não eram amigos de ninguém. Os filistim tinham um acordo de paz que eles fizeram com Abraham. Mas eles não eram amigos. Por quê? Deus disse que de repente, se eles vão por esse caminho que é muito rápido, de repente eles vão se deparar com guerras e eles vão querer voltar para o Egito. Espera aí. Tudo bem, digamos que eles encontram guerras, eles ficam assustados. Vai ter guerra. Não tem jeito, eles para entrar em Israel vão ter que batalhar. Digamos que eles se assustam, tem guerra. Eles vão voltar agora para o Egito? Imagina se a Segunda Guerra não tivesse terminado, se a Alemanha não tivesse quebrado. E os judeus estão saindo de lá, chegam para conquistar aqui a terra de Israel, e de repente tem guerra. Então sabe uma coisa? Vamos voltar para a Alemanha nazista. Desde quando os caras vão voltar para o Egito? O que significa isso? Deus falou que de repente eles vão voltar para o Egito. Desde quando vão querer voltar para o Egito? E por isso Deus fez eles darem uma volta pelo deserto, e a Torá afirma que eles estavam armados. Bom, vocês estão armados, vocês não têm problema com guerras. Qual o medo da guerra? Você sabe que você vai enfrentar a guerra. Você está levando armas por quê? Porque você sabe que você vai enfrentar guerras. Então, se você está levando armas, por que que essa desconfiança, esse medo de Hashem, que eles vão, de repente, encontrar a guerra e vão se assustar e não querer voltar para o Egito? Eles saíram do Egito armados por conta das guerras. Vamos ver então o que dizem nossos mestres sobre esses dois versículos. Tem várias coisas para se ver e tem, na verdade, dois caminhos de se entender aqui o que está se passando. Vamos entender agora. Primeira coisa, nós vamos começar pelo mais diferente de todos, que é a explicação do Alsher. O Alsher, que viveu na época do Arizal, o Alsher diz que já é sabido, isso de fato consta nos Midrashim, isso é sabido, que quando a Torá fala Ha'am, o povo, como que a Torá se refere a nós? Benei Israel, filhos de Israel. Quando a Torá fala Ha'am, o povo, não está se falando do nosso povo. De quem está se falando? Está se falando daquela turma de infiltrados, chamados de Erev Rav, que saíram do Egito e se juntaram ao nosso povo. Tem Midrashim que dizem que eles eram os magos que perceberam e viram como é o dedo de Deus. Tem aqueles que falam que eram outros egípcios, outros povos, indiferentemente. Eram pessoas que falavam, sabe uma coisa, nós queremos nos juntar com esse povo. O pessoal está em alta agora. Deus fez tudo por eles. Vamos embora, vamos se juntar. E o Moshe Rabbeinu, não? Fala.
Eu lembro que você já falou que eles eram idólatras, né?
Então, esses eram caras perigosos. Por quê? Porque eles estavam se juntando ao nosso povo, não porque eles estavam totalmente convictos e queriam se converter 100% e largar todo o passado deles. Eles gostaram que estão em alta. Pelo jeito está valendo a pena. Eles queriam se juntar. E Deus falou para Moshe, não aceita esses caras. Eu não indico aceitar esses caras. Mas o Moshe falou, mas Deus, eles querem se juntar, eles querem aceitar você como Deus, como que eu não vou aceitar eles? E o Moshe aceitou eles, e depois tiveram muitos problemas no deserto por conta desse grupo. Que é justamente quando aparece a palavra Am, o povo, está se falando deste povinho, não está se falando do nosso povo, que é chamado Bnei Israel, filhos de Israel. Diz o Arshech, então veja e leia agora o versículo, prestando atenção em colocar quem é quem. Vaihi Beshalach Paro et Ha'am. E foi quando o faraó enviou o povo. Então, troca aqui. Quando o faraó enviou Erev Rav. Então, o faraó não enviou o nosso povo. O nosso povo foi tirado por Deus do Egito. Quando a Torá está dizendo que o faraó enviou pessoas para se juntarem conosco. Os magos dele, outras pessoas. Isso sim ele mandou embora, deixou eles saírem do Egito. Esse sim ele mandou embora junto. E o faraó tinha também planos. Fazia parte dos planos do faraó, que esses caras se infiltrassem e estragassem o nosso povo. Velonacham Elohim Derechelet Pelishtim. Deus não gostou, não orientou o nosso povo para ir para a terra de Israel via caminho da terra dos filisteus. Ficarovu, pois era muito perto. E aí, qual o problema que é perto? Que amar Elohim, pois Deus disse, Peninachem Ha'am. De novo, estamos falando aqui dos infiltrados. De repente os infiltrados vão se assustar com guerras e vão voltar para o Egito. Os infiltrados vão querer voltar para o Egito. Só que uma vez que eles já estão infiltrados, quando eles forem voltar para o Egito, eles vão falar, ô pessoal, todo mundo vem com a gente. Porque vocês acham que vocês vão conseguir vencer essa guerra? Não vai dar certo. Vamos embora, vamos voltar para o Egito. Então venham conosco. Então eles infiltrados vão querer voltar para o Egito. Que eles não têm nenhum problema com o Egito. E eles vão fazer a cabeça dos outros, do nosso povo, para voltarem junto com eles. E por isso que Deus fez eles desviarem. Ah, o povo de Israel estava armado. É verdade. Mas agora se esses infiltrados começarem a fazer a cabeça deles e assustar eles, que eles não vão conseguir batalhar, eles vão acabar acreditando. E isso acontece de fato. Não é que não acontece. Acontece, e o povo de Israel, acontece algumas vezes ao longo do deserto, que eles querem voltar para o Egito. Por conta dessa má influência do Erev Rav, que está falando para eles, não, a gente não vai conseguir entrar na terra de Israel, não vai dar certo. Esse era o medo, entre aspas, de Hashem. Então, se o caminho é muito próximo, eles falam, vamos voltar, eles já voltaram. Se é muito longe, eles vão pensar duas vezes. Espera aí, tem que viajar longe, até que chega no Egito. Aí eles já vão pensar duas vezes e vão desistir de voltar de fato para o Egito.
Eles levaram vários dias para ir do Egito de Mitzrayim. Essa travessia levou quanto tempo? Depois dos inimigos persuadirem para não ir. Quanto tempo eles chegaram lá?
Lá onde está falando, desculpa?
Na terra de Israel.
Na terra de Israel vai levar 40 anos para chegar. Não porque o caminho leva tudo. Não porque o caminho leva tudo. Até o mar são 7 dias. 6 dias.
Até o mar são 7 dias.
É.
Quarta-feira é a travessia.
Exatamente, saíram na quinta-feira de manhã e eles chegam no mar na quarta-feira de madrugada.
Ah, tá. Obrigada.
Agora, essa então é a opinião do Arshech, assim ele explica e dá para se entender o que está se passando aqui. O Rav Shimshon Raphael Hirsch, assim como outros anteriores a ele, logicamente ele se baseou nesses anteriores do Rabbeinu Bahá'í, trazem aqui o conceito básico. O povo de Israel está saindo do Egito. E apesar de eles estarem saindo armados, porque pode ter conflitos. Eles sabem que pode ter conflitos. Só que eles ainda por mais que eles viram um monte de pragas, eles viram a mão de Hashem, eles ainda não chegaram no nível de fé esperado. Não chegaram. Não dá para se exigir. Eles eram escravos, sofreram pacas durante 200 anos, até que eles finalmente conseguem chegar. Eles agora já começaram, já reconhecem Deus, obviamente. Já reconheciam, já sabiam que existia Deus, mas agora já está mais forte, mas ainda assim não está no nível que se espera deles. E embora eles tenham armas, eles não têm coragem, eles não têm fé para uma batalha. E por isso, se Deus levar eles num caminho muito curto e logo vai começar as batalhas em Israel, eles vão se assustar e vão voltar. Eles vão, não vão conseguir. Por isso, nós precisamos fazer eles crescerem em fé. A partir do momento que eles tiverem a fé bem forte, aí eles podem entrar em Israel e batalhar. E é por isso que Deus faz aqui um caminho mais comprido, para que eles possam presenciar que não somente Deus salva eles do extermínio do Egito, mas também Deus mantém eles dia a dia. E por isso eles vão ter que dar uma volta um pouco mais longa. No começo não era 40 anos, 40 anos foi por causa do pecado, mas eles têm que dar uma volta um pouco mais longa para poder ir para lugares bem distantes, lugares onde não tem ninguém que vive lá, lugar que não tem água, não tem comida, tem animais ferozes. E lá eles vão conseguir perceber como Deus mantém eles. Eles vão ter man caindo todo dia para comer, eles vão ter as codornas, o slav que vai vir, eles vão ter água que vai vir do poço da Miriam, eles vão ter as nuvens que vão proteger eles. Eles vão poder viver uma época que eles vão entender o quanto Deus está o tempo todo, não somente salvando eles da desgraça, mas também mantendo eles. Isso vai fazer a fé deles crescer. Aí sim eles vão estar prontos para entrar em Israel e batalhar sem se assustar com batalhas e sem se assustar com o que vai acontecer perante eles. E o Rav Hirsch ainda termina e diz que daqui, que nós vemos logo na continuação. Como?
Depois que
nós filmarmos,
eles vão chegar em que terra? É, você está falando.
No monte, eles vão passar pelo
Sinai. Eles não vão descer e subir por Gaza. Eles vão cruzar o Sinai.
Cruzar o Sinai para o lado da Jordânia, para subir e entrar em Israel na altura de Jericó, que é acima do Yamamelah, acima do Mar Morto.
Isso.
Ah, tá. É uma bela volta. Agora.
É um caminho mais longo, né,
e aí você entende a continuação. Por que a Torá aqui fala que o Moshe foi pegar as ossadas do Yosef? Isso foi antes deles saírem do Egito. A Torá fala, e foi quando o faraó enviou e... Aí a Torá agora conta do Yosef, que Moshe foi pegar as ossadas do Yosef. Justamente para te mostrar que o Yosef sim tinha fé plena. Ao ponto tal que ele mandou levar os ossos dele para Israel. O povo ainda não está nesse nível. E para eles poderem chegar nesse nível, eles precisam ficar um pouco no deserto. Tem uma outra coisa interessante. Essa linguagem Vayihi Beshalach. O Talmud fala no Tratado de Megillah que quando está escrito Vayihi, significa linguagem de oi vai. É como se fosse oi vai, é uma linguagem de tristeza, de desespero. Vai ri, Bechara parou, peraí, por quê? Qual a tristeza aqui? O faraó mandou o povo embora, tem tristeza? Pelo contrário, estamos felizes. Diz o Midrash, quando o povo de Israel saiu do Egito, o faraó viu que acabou. Eu estou queimado. Eu preciso ganhar uns pontos. Pelo menos agora na saída ganhar uns pontos. O que, que ele fez? Diz o Midrash que ele enviou o povo embora. Ele fez uma festa de despedida. tinha danças, tinha música, o povo de Israel saindo e os egípcios lá tocando, dançando. Que legal, estamos indo embora, muito bem. Vão em paz. Diz a Torá, vai rir. Isso é uma coisa sofrida. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque isso vai nos responder a nossa pergunta. Desde quando alguém vai querer voltar para lá? Diz o Rav Rafael Bardugo, de abençoada memória, que baseado nesse midrash, você consegue entender? O povo de Israel sai, e a última imagem que eles têm dos egípcios é que os egípcios já não são mais aqueles egípcios desgraçados e criminosos que fizeram tudo o que fizeram. Não! Olha só que gente fina, todo mundo lá dançando e cantando. Já não é mais aquele Egito do passado. Mudou. É o novo Egito já. Se é o novo Egito, Deus fala, vai rir. Eu estou preocupado com isso. E eu não vou mandar vocês agora fazerem um caminho curto para chegar em Israel. Sabe por quê? Porque se vocês virem guerra, vocês vão querer voltar para o Egito. Egito, Egito, que nós fomos escravizados, torturados, mataram metade da família de todo mundo lá. Não, mas não é o mesmo Egito. Não estamos falando... já é outro Egito. Um Egito amigo. Um Egito que mandou a gente embora. Tão bonito, foi tão bonita aquela despedida. Foi emocionante aquela despedida. Sabe uma coisa? Se tiver guerra, a gente volta. O Mikdash HaLevi, que foi rabino de Londres, ele traz sobre esses versículos e diz: a natureza do homem é não valorizar presentes gratuitos. Você ganha de mão beijada, não valoriza. E por isso Deus falou, eu não posso levar eles para Israel assim, caminho reto, chegou, acabou. O quê? Saíram do Egito, já chegou em Israel, já. Eles não vão valorizar a terra de Israel. E por isso, nós precisamos deixar eles um pouco longe. Para eles valorizarem e perceberem o quanto que Israel custa para conseguir chegar lá. E somente depois de 40 anos num deserto onde eles vão ter que perceber o quanto Deus está auxiliando eles lá para conseguir viver e sobreviver, é que eles vão dar valor à terra de Israel quando eles chegarem na terra de Israel. E o Mikdash HaLevi termina o artigo quando ele escreve sobre isso. Me diz o quanto é importante nós valorizarmos aquilo que nós temos. E o quanto nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que nós temos. Porque se Deus nos livre, a pessoa não valoriza aquilo, então talvez Deus tira essa coisa da pessoa. Aí a pessoa vai valorizar e vai ver, uau, como eu era feliz quando eu tinha aquilo. Só que aí não quer dizer, ninguém garante, que só porque agora a pessoa está agradecendo a Deus pelo que ele tinha e não valorizava, que Deus vai devolver aquilo. Agora a pessoa valoriza que não tem. Ele valoriza o que ele tinha. Mas não quer dizer que Deus vai devolver para ele. Então por isso é muito importante a pessoa valorizar tudo, tudo que nós temos. O Satemet foi o primeiro Rebbe de Gur. Ele diz que Deus tinha que fazer esse caminho todo mais longo para que eles aprendessem a lidar com as dificuldades. Porque se eles vão chegar muito fácil em Israel, vão achar que é tudo muito fácil. Chegaram, já chegaram, olha só, saiu do Egito. Depois de uma semana a gente já está em Israel. Que beleza. Do mar até Israel levaria 3 dias de viagem. 3 dias chegamos, que maravilha. Mas depois não vai ser fácil a vida em Israel. Não é assim, caiu e pronto. Vai ter que trabalhar, vai ter que construir o país. Vai ter que lidar com os inimigos que estão em volta, inimigos que estão dentro. Eles precisavam aprender, em primeiro lugar, como que se convive, como se batalha, e como as coisas na vida não são fáceis. Então vocês vão para o deserto, e lá não vai ter o que comer, vocês vão ter que pedir, vão ter que rezar, e vocês vão ver que não vai, cai mano. Cada dia o man que precisa para aquele dia. Você precisa ter fé que amanhã vai ter man de novo. Senão enlouquece. Depois que acabou de jantar, o que, que eu vou tomar de café da manhã? Não tem nada. Tem que confiar em Deus que amanhã vai cair man. Dessa forma as pessoas vão estar preparadas para entrar numa terra onde eles vão ter que ir batalhar por tudo. Tem um comentário importante na Torá feito pelos Baalei HaTosafot. Baalei HaTosafot são os netos do Rashi e depois muitos, né? Não só os netos, depois teve muita gente que fez parte desse grupo. E os Baalei HaTosafot trazem um comentário com vários itens falando sobre esse versículo